programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo! Ora então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bem-vindos. Nuno Marco, para quem não sabe o que é este programa, não é? Imaginemos, é alguém que nos últimos 5 anos não ouviu o programa a esta hora na Rádio Comercial.
Sim.
Explica lá, assim, rapidamente, o que é o Primo?
Basicamente o que acontece é que nós metemos pessoas respeitáveis dentro de um estúdio.
Sim.
Submetemo-las a perguntas aleatórias e sem qualquer critério.
Sim.
E depois, pronto, coitadas das pessoas, não é?
Mas que vêm aqui porque têm algum mérito na sociedade, não é?
Têm, sim.
Na sociedade e também no seu campo profissional. São pessoas que, de facto, têm algum valor e têm já puseram a sua pegada nessa sociedade.
É isso.
E obviamente estão aqui porque têm muito valor.
E sobre a pessoa que temos aqui hoje, ela não só é muito boa pessoa,
como
é muito boa profissional, está ligada também a causas e tem genuína bondade dentro dela.
Devo dizer isto.
Eu conheço-a bem porque, olha, acho que ela não está aqui. Já fizemos rádio, os dois. Numa outra estação emissora, que não
é
esta.
Pode dizer qual é que é.
Começava por Antena e acabava em 3, o nome.
Na TSF.
Não, falhaste.
E se também só agora está a ouvir o Primo pela primeira vez, começamos sempre com um tema musical, não é? Um tema musical que tem sempre as mesmas notas, a melodia é sempre a mesma, o que muda é a letra, que adaptamos sempre ao convidado. Portanto, não estás pronto?
Sim.
Tens a tua rima?
Já, tenho.
Olá, então, vamos aí então.
É composto. O programa realmente é incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais. Já maturou na rádio esta senhora que é uma riqueza e uma beldade. Seu nome é Cláudia, de apelido Semedo. Isto que eu disse é tudo verdade.
Bom, está bom, sim, senhor.
Até a métrica está ligeiramente melhor.
Sim. Ela consegue fazer tudo e achar que é impossível. É a tolice, é a atriz, locutora, jornalista, embaixadora e mais importante que tudo é a mãe da Alice. 1, 2, 13.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Não consegui mais agudo do que isto.
Tem
momentos de converseta. Melhor sol de sempre. E números musicais. Esta parte é muito bonita. Esta parte é muito bonita.
Porque a Cláudia merece tudo.
E um fim bonito.
Cláudia se vê do Primo!
Bem-vinda, Cláudia.
Obrigada.
E estávamos a falar da Alice. Alice está com que idade?
2 anos e meio, precisamente.
Isso é incrível. Eu estava-me a lembrar dos tempos em que trabalhámos juntos na rádio e
ainda não tínhamos filhos.
Não tínhamos filhos, mas enquanto eu tinha uma natureza de filho, tu tinhas uma natureza de mãe. Tu eras muito maternal, até com os teus próprios colegas, não é?
Eu acho que já nasci maternal, já nasci em mães. Se calhar isto faz-me parecer uma pessoa chata em criança, principalmente.
Já eras pequenina, já querias ser mãe.
Nas brincadeiras com os teus amigos, já eras a mãe.
Já era muito.
Cuidado, não faças isso, vais-te magoar.
Não nessa perspectiva. Mas era se alguém se zangava, era eu que ia lá e conciliava.
Tu eras tipo as Nações Unidas.
Era uma espécie de Nações Unidas.
Nunca te chateaste com ninguém quando criança?
Não, chateei-me, mas era muito.
Nunca andaste à porrada?
Nunca.
Nunca andaste? Também nunca andaste porrada.
Não sei o que é isso.
Sabes que, Marco, eu tenho que dizer uma coisa. Tu já conheces a Cláudia há bastante tempo, já trabalharam juntos. A Cláudia, quem vem a este programa chamado Primo, torna-se nosso primo, neste caso nossa prima. A Cláudia, antes de vir, já era minha prima. Porquê? Porque temos sangue goês aqui nas nossas veias.
Pois.
Há sangue de Goa.
Então são todos primos.
Claro, sim. Claro. E sabes que eu tenho uma teoria.
E sabes quem é que é também de Goa?
Quem?
Agnelo Monteiro.
Ah.
O meu pai é o meu.
Uma reguada. Começaste muito grave.
Pois foi.
Muito épica. E há que dizer que eu tenho uma teoria que é: as misturas que envolvem Goa resultam bem. Olha para mim.
Todas.
Quer dizer, olha para mim.
Mas isso é inegável.
Olha para a Cláudia.
E depois olha para mim.
E agora olha para ti, quer dizer, amor.
Um estafermo.
Enfim, quer jogar o quem é quem connosco, diz: é feio, é o Marco. Logo ali, tal, é o Marco. No nosso caso, Cláudia, queria que falasse um bocadinho disso, porque eu tenho uma mãe europeia e um pai goês, mas o teu lado materno ganha este campeonato das misturas. E eu acho que, não, é uma teoria minha, mas acho que podes depois dizer se é verdade ou não, o facto de teres essa multiculturalidade toda levou também a que tenhas uma postura perante a vida também um bocadinho de alguém que não vê diferenças, alguém, sim, que olha para toda a gente de forma igual. Mas fala um bocadinho desse teu lado materno. Há vários irmãos da tua mãe e cada uma casou com uma nação diferente. Isto é espetacular.
Sim, o meu avô nasceu em Portugal, em Aveiro, e depois foi destacado para ir trabalhar em Goa.
Sim.
E conheceu lá a minha avó, que também já era de família com ascendência portuguesa, mas que já estavam em Goa há duas gerações.
Sim.
A minha mãe nasce lá. Ela e a irmã mais velha nascem lá. Depois outros nascem já na Guiné, quando o meu avô foi destacado para ir trabalhar na Guiné, onde a minha mãe conheceu o meu pai.
Então a história de família parece a letra do Da Vinci, do Conquistador.
Sim. E alguns nasceram em Portugal, sim, quando o meu avô estava de licença graciosa, como se dizia na altura. Mas a família, a matriz é muito uma mistura entre Portugal e Goa. E depois cada um casou com um angolano, um chinês, um brasileiro.
Parece que o início de Mandota.
Pois é.
Não é? Pois é, pois
estava
é.
Um chinês,
um angolano e um goês.
Mas isso é brutal, porque há pouco dizias que eu era uma espécie de Nações Unidas, e era isso que eu tinha em casa, verdadeiras reuniões das Nações Unidas, quando nos reuníamos para o Natal, para a Páscoa, porque eu tenho primos de olhos em bico e tenho primos branquelíssimos e outros com uma tez muito, muito indiana.
Tens
muito
primos do
Cazaquistão? Que eu sei.
Eu tenho primos do Cazaquistão.
Eu
tenho primos do Cazaquistão. A Miriam Tosca, grande abraço para vocês. É verdade, sim, senhora, é verdade. E agora, como é que essa tua família, não deixa de ser família, te torna e te molda a visão do mundo como a tens ainda hoje em dia?
Sem que me dê conta, não é? A diferença para mim sempre foi a norma.
Sim.
E a diferença em coisas tão simples quanto eu, quando estava em casa, a viver em casa dos meus pais, eu não sabia se ia comer caril, se ia comer cozida à portuguesa, se ia comer muamba, porque tudo isso era normal em casa.
Sim.
Se ia comer um xiaomim.
Uma mistura de tudo. Era assim,
sim,
tipo, um prato
comida, não, 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 do mundo. Comida do mundo.
Se
vai, isso mesmo.
Então agora, tu estás aqui, pá, primeiro porque tens N coisas e queremos um bocadinho nesta hora falar sobre tudo isso e vamos dissecar um bocadinho, mas quero começar por esse cargo no qual foste investido em janeiro deste ano. És embaixadora neste ano europeu do desenvolvimento. Antes de mais,
parece uma pessoa importante.
Este cargo é
embaixadora.
Doutora Cláudia Smith.
Agora tratam-me por doutora. Agora recebem-me como doutora. Eu digo, não, deixe lá.
Maravilhoso. Mas olha, na prática, o que é que este cargo, quais é que são os teus trabalhos enquanto embaixadora?
A minha função, basicamente, passa por ser uma espécie de megafone em relação às temáticas que tocam o desenvolvimento. O que quer dizer tudo.
Exatamente.
Tudo, porque um mundo desenvolvido tem de se fazer com tudo. Com tudo, seja na área da saúde, seja na área da cultura, seja na área da educação, segurança alimentar, tipo tudo no espaço pela cabeça está ligado ao desenvolvimento, e está ligado ao desenvolvimento humano porque está ligado à humanidade.
Não pediste, função... não pode ser só numa área específica.
Isto assim é muito grande.
Não é? Que eu já estou mais ou menos por dentro da coisa. Não, mas é engraçado porque leva-me a ter de trabalhar e estudar e ler muitas convenções, muitas coisas, para estar mais ou menos por dentro dos assuntos. Mas nunca perdendo de vista que eu fui escolhida um bocadinho por aquilo que eu já fazia naturalmente, porque sendo atriz e apresentadora, ganhei uma certa visibilidade e um alcance um bocadinho maior em termos de público, e a minha função é um bocadinho informar e promover o pensamento crítico, trazer estas temáticas para a mesa do primo também, para as pessoas pensarem um bocadinho e refletirem um bocadinho sobre o seu posicionamento no mundo, as suas escolhas e as escolhas do dia-a-dia, porque não é uma coisa distante. Muitas vezes
não chocas um bocadinho com a dificuldade, nem quer dizer dificuldade, mas com a preguiça que é obrigar alguém a pensar. Ok, agora vou ter que pensar. É para pensar, dá-me esse trabalho. É porque nós somos muito mais ouvidos a dê-me uma pá para a mão.
Sim,
e
o que
eu cavo.
É que eu posso fazer? O que me perguntam logo é: o que é que eu posso fazer?
Sim.
E muitas vezes eu digo: a primeira coisa que podem e devem fazer é pensar o que é que vocês sentem em relação a isto e pensar qual é o vosso posicionamento. Porque há muita gente que me diz: ah, mas eu não tenho preconceitos, eu já aceito as pessoas, eu já olho para as outras pessoas como iguais, mas de repente a acontece uma tragédia como agora, a do Mediterrâneo, sim, por exemplo, e as pessoas dizem-me logo: ah, mas vamos receber aqui as pessoas e já somos tantos e já temos problemas de desemprego. E assim, então, espera aí. Vamos lá pensar, qual é verdadeiramente o teu posicionamento em relação aos direitos?
Geralmente as pessoas julgam que não têm preconceito.
Todas.
Não, é um bocado essa ideia, não é assumido, não é uma coisa.
Todas. Foi muito interessante porque eu há duas semanas estive no Algarve num encontro muito, muito engraçado. Muito engraçado é uma palavra muito aquém daquilo que o encontro realmente foi. Foi muito profundo, foi muito interessante. Encontrei pessoas de todos os géneros, com todos os tipos de formação, que estavam ou em situação de pobreza ou a sair dessa situação, com esta associação que promoveu este café da Europa, que eu depois pedi no final se eles não podiam trocar para café intercontinental ou café do mundo, porque achava que resumia um bocadinho uma coisa que não temos de resumir. Cada vez mais temos é de quebrar barreiras, fronteiras e deixar de existir essa coisa chamada países, para existir o mundo e as pessoas. E chegámos a... Perdi-me, o que é que eu estava a dizer?
Mas estava a ser bonito.
Isto para te dizer que eles tinham-me pedido para lançar uma questão e tinham-me feito algumas sugestões, mas a questão que eu lancei para a mesa nesse encontro foi: o que é que nos impede de olhar para o outro como um semelhante e querer para o outro aquilo que queremos para nós? O mesmo respeito, as mesmas condições de vida. E toda a gente dizia: pois, porque isto não acontece porque os outros acham, porque não sei quem fez, porque não sei quantos. E eu acabei o encontro a perguntar. A pergunta era: o que é que nos impede? Sim. Não é o que é que os outros fazem.
É muito fácil
que...
apontar para os outros, não é?
Sim. E a verdade é que nós estamos carregados de preconceitos, muitos dos quais nem sequer temos noção, porque foi a sociedade que nós observamos que nos moldou assim e nós nunca fizemos qualquer tipo de juízo sobre o nosso comportamento, mas cada vez mais é preciso fazer, porque nós não estamos educados para pensar, nós estamos educados para reproduzir, para armazenar e para reproduzir. E nós temos de questionar. Temos de perguntar porquê, mas porquê é que todos os dias eu acordo e faço isto? O que é que isto significa? Que impacto é que isto tem na minha vida? E há coisas muito simples que podemos fazer em relação à alteração do nosso comportamento. Conhecer os nossos vizinhos.
Isso vai de acordo com a...
Eu gosto disso.
Que é tão
porque,
simples.
De facto, eu acho que é isso. É olhar para o lado.
Eu dou um exemplo prático do meu pai. O meu pai dizia: ah, há gente que adora dar-se com a vizinhança, não sei o quê. Não quer saber. O meu pai dizia um bocadinho isso. Não quero saber. Mas sabe que vais crescendo, vais pensando: de facto, pai, é bom conhecer o teu vizinho.
É um
pequeno passo que podes dar até para uma relação saudável.
É
que dá.
Mas não precisamos ir todos a casa uns dos outros.
Mas eu quero ir a casa e comer à borda.
Mas só o facto de estarmos disponíveis para dizer olá, ou no outro dia, como me aconteceu, a minha vizinha vinha com os sacos e estava a chover e precisava de fechar a gabardina. E eu percebi que ela estava atrapalhada e eu preciso de ajuda. E ela: ah, precisava de fechar o fascicler. E eu, conhecendo só a cara, porque nos cruzamos e eu digo bom dia, faço questão de dizer bom dia às pessoas com quem me cruzo, pronto, fechei-lhe o fascicler. Esta disponibilidade.
Mas também é verdade que hoje os fascicler não são tão bons como
os outros. Aqueles inclusos, são horríveis.
Os do meu filho, às vezes estou com pressa e não sobe.
O casaco que eu tinha agora na última temporada de Sabe ou Não Sabe, a pior coisa era o fascicler.
É pá, péssimo.
Abri aquilo para fechar já em 5 minutos.
Manifesto-me aqui contra o fascicler.
Tu passaste esta última semana amargurado.
É verdade.
Foi chiclete
contra coisas.
Cláudia, sabes o que é que este jovem que está aqui ao teu lado, o que é que mais o deixa incomodado?
O quê?
Marco, partilha.
Vídeos que as pessoas fazem com os telemóveis na vertical.
Sim.
Tem que ser no horizontal, não é na vertical. Epá, depois aquilo vai para o YouTube e vai com barras pretas de lado. Epá, não faz o mesmo sentido. Isso irrita-me.
Então é melhor não passares pelo meu telefone.
Tu fazes vídeos verticais. Epá,
não, a verdade
sentido.
É que eu sou uma naba com a tecnologia. Uma naba, eu não estou nem aí.
A mnemónica então, não, verticais.
Mas
é
já me explicaram.
Mas olha, voltando a falar sobre estes assuntos, eu estava aqui a pensar que este teu papel como embaixadora no ano do desenvolvimento vai muito de acordo a esta imagem que eu tenho de ti e de que tu és uma pessoa super idealista. e tu acreditas, tens quase uma visão, ou seja, tu também és muito assertiva e madura, mas tu tens uma coisa que é contagiante, tu tens uma visão quase infantil, no bom sentido, do mundo e lutas por um ideal, não é? Tens esse espírito ainda.
Portanto, estás a dizer que eu sou uma criança tonta e...
Ele disse que era no bom sentido.
Não, mas tenho.
Mas tens esse espírito, não é tanto infantil, mas ingênuo,
mas
no bom
sentido.
Mas é infantil,
sentido, é infantil, sim, é infantil, sim. E eu sinto-me muito assim, uma criança, um bocadinho um Alberto Queir, que chega e vê tudo pela primeira vez e encanta-se com tudo. Porque eu acredito mesmo que a única coisa que nos distancia do mundo ideal somos nós próprios. Nós próprios, nós é que criamos todos os limites, nós é que criamos todas as barreiras, nós é que nos criamos todas as dificuldades em que nós estamos.
Mas nós achamos que essas barreiras já estão tão grandes que é muito difícil.
Pois, mas se nós não dermos o primeiro passo, não é? Uma caminhada de 1000 quilómetros começa com um primeiro passo. E eu acredito mesmo que esse primeiro passo tem de ser dado e pode ser dado. Mas eu sou muito. Eu gosto e espero contagiar muita gente, mas eu não me importo de o fazer sozinha. Porque espero mesmo que as pessoas com o exemplo e... A Alice vai ter de fazer, pelo menos.
Ai, Alice!
Ai, Alice! Percebam que... Eu sou muito feliz, sabes? Eu sou mesmo muito, muito, muito feliz. Aquela ideia de que... Ah, tenho de fazer isto para um dia ser feliz. Não, eu não acredito em nada disso. Eu tenho de ser feliz agora porque eu não sei como é que eu amanhã vou estar. Se... Pronto. Ai, credo.
Não, madeira é esta parte.
Eu madeira é esta aqui. Tipo,
isto é um material blanco na madeira.
Mas eu vejo a vida muito cor-de-rosa. E acredito mesmo que nós nascemos... Nós não somos maus, nós estamos maus. Porque nos permitimos estar. E a propósito, eu estou a fazer uma peça no Teatro Experimental de Cascais, que se chama Torga, a propósito da vida e obra de Miguel Torga, e eu já era uma fã, e há uma frase que ele tem que rege completamente a minha vida, que é: temos na mão o terrível poder de recusar. Toda a gente passa a vida inteira a queixar-se disto, a queixar-se daquilo, a queixar-se daquilo outro. E eu pergunto: mas o que é que já fizeste? Já disseste que não?
Essa nada, situação. Aceitam passivamente.
Aceitam tudo passivamente. E eu acho que nos falta um bocadinho isso, tomarmos responsabilidade pelas rédeas da nossa vida, não culparmos.
Protesta-se demasiado nas redes sociais e faz-se muito pouco.
Não ande por lá, não sei.
Não andas. Mas já andaste,
não, não, não. Mentira. Ande por lá, sim senhora, que eu tenho Instagram.
Okay.
Mas quando me falam de redes sociais, penso logo no Facebook.
Sim. Mas porquê que não tens Facebook?
Ainda não tenho, mas hei de ter.
Eu tenho esse discurso com carta de condução. Hei de ter.
Não, mas eu hei de ter. Eu não tenho Facebook, não é por nenhuma razão ideológica. Eu não tenho Facebook porque eu não sou dada à tecnologia. A relação com o computador, para mim, tenho mesmo de ir trabalhar ao computador, por isso é que eu fico lá. Aquela coisa de, vou passar por lá e fazer postar qualquer coisa. Sim. Eu não tenho isso em mim. Aliás, eu de vez em quando digo que eu devia ter nascido há umas décadas atrás, porque eu não sou nada tecnológica.
Tu és uma alma antiga.
Ai.
Cláudio, tu és embaixadora durante este ano 2015, é isso?
Durante este
até
ano
31 de dezembro de 2015.
Até 30. Depois disso, não me peças mais nada que eu não te dou batatinhas.
Tá bem. Imagina, eu quero saber o que é que te deixaria satisfeita no dia 1 de janeiro de 2016, olhando para trás, o que é que te faria dizer: ok, objetivo cumprido. Sim. Em termos práticos,
apesar de eu ser idealista, romântica, ter esta visão muito infantil lá de uma forma positiva, segundo o Marco.
Foi um elogio.
Eu também sou uma mulher pragmática
É porque eu também sou muito infantil.
Somos todos, meu caro.
É que somos todos felizes.
Mas eu não sei se é no bom sentido.
Está bem, obrigado, Cláudia. O Pedro diverte-se contigo.
Diverte.
Então é num bom sentido. É sempre bom.
O Pedro diverte-se muito, acima de tudo, porque ele vai ao escritório do pai e é como se estivesse no quarto dele. São muito poucas as diferenças.
Não há brinquedos, é.
Há brinquedos, há bonecos.
Eu adoro as construções que tu.
Há legos.
E eu zango-me com ele. Não vejas nisso!
Mas tem um lado muito prático e eu tenho a noção de que esta coisa de mudar comportamentos e semear leva tempo, não é? Até que cresça qualquer coisa e até que haja uma mudança efetiva. Mas eu gostava de sentir que as pessoas estão mais alerta em relação ao próximo.
Então, no fundo, vais passar este ano 2015 com uma enxada na mão, uma enxada metafórica e virtual, não é? Semeando com pensamentos, atitudes, coisas que nós devemos tomar, é isso?
Sim, alertar um bocadinho, acordar um bocadinho as pessoas para: ei, porquê é que fazes isso? Pensa, que direitos é que gostavas de ter e que fossem verdadeiramente direitos, não fossem só intenções, fossem direitos olha eu a querer ser arrojada e a dizer inalienáveis.
É uma palavra.
e que as pessoas desejassem isso para elas e para o próximo, que não tivessem esta noção de que para vermos o nosso sonho cumprido temos de destruir os dos outros, porque assim temos hipótese que o nosso aconteça. Que é ridículo. Que é ridículo, porque há espaço para tudo, não é? Adorava esta, que as pessoas percebessem que o mundo é um espaço comum, que as nacionalidades são questões burocráticas e que nos ultrapassam, que não têm nada a ver com o ser humano, que toda a gente tem pai, que toda a gente tem mãe, que as pessoas merecem respeito e que nenhuma vida vale mais do que a outra. Se eu chegasse ao fim do ano e as pessoas tivessem um bocadinho esta noção, porque eu não quero influenciar o pensamento de ninguém em relação às suas escolhas, mas esta noção de que todos merecemos viver pelo simples facto de estarmos vivos, de termos nascido. Gostava que as pessoas passassem a olhar a vida dessa forma.
Tu queres candidatar à presidência?
Não, porque depois já acho que me ia perder com tantas coisas que já estavam decididas antes de eu poder dizer ai. Pois. Acho que me ia perder completamente.
Olha, há poucas semanas nessa cadeira esteve sentada a Silvia Alberto e antes de ir cá, eu sei que tu e ela são muito amigas e foi muito engraçado ver um só visto em que ela te entrevistou e foi mais uma conversa. É aquilo que se passa. Sim. Aqui, não é uma entrevista, é uma conversa.
Só faltou o chá para estar em casa.
Exatamente, exatamente. E ela falava acerca dos teus pais e daquilo que tu ganhaste dos teus pais, e tu disseste que os teus pais te disseram uma coisa que ainda hoje te lembras, que é não te limites, vivas coisas. Isto é aquela, falando da coisa, sim, quando sim. A probabilidade pode correr mal, é pá, que corra mal, tens dois pés, tens duas pernas, levanta-te. O facto de estares agora com este trabalho e falares assim como estás a falar, achas que os teus pais vão ficar orgulhosos de ti a dizer sim senhor, a nossa filha já está grande e já está bem madura?
É muito engraçado porque no fim da entrevista do Só Visto, os meus pais ligaram e disseram: ai filha, estás tão bonita.
Os teus pais são muito simpáticos, eu tive o prazer de os conhecer.
São muito doces. E eu acho que eles têm este orgulho em relação às três filhas. Nós somos três meninas.
Sim.
E eles têm muito orgulho em nós. Acho que têm muito orgulho em nós. Mas eu acho que eles fizeram, e isto se calhar agora vai parecer assim um bocadinho à convencida, mas eu acho que eles fizeram um bom trabalho enquanto seres humanos. Uhum. Aquilo que eles nos deram foram coisas valiosíssimas e podia ter corrido tudo tão mal, mas correu tudo tão bem. Eu acho muito, muito pela postura com que eles nos passaram perante a vida. É muito engraçado que o nosso pai nunca nos deu uma palmada, nunca gritou connosco. Disse-nos sempre: vocês fizeram isto. Por exemplo, apanhou-nos a fumar quando nós éramos meninas. Ai, ai, ainda por cima, vê lá, a primeira vez que nós o fizemos, apanhou-nos logo. E em vez de nos dar um grande sermão ou um raspanete, ele disse-nos: eu não sou ninguém para vos dizer para não fumar, para não fumarem, porque
eu tinha de arranjar o night também.
gira aí o night. Ele disse-nos: eu não sou ninguém para vos dizer que vocês não podem fumar, porque eu fumo. Mas o que eu vos posso dizer é que, do alto dos meus 40 anos, se eu tivesse agora a hipótese de escolher, eu escolheria não fumar por isto, por aquilo outro, blá, blá, blá. Agora decidam. E tu ficas com a responsabilidade nas tuas mãos. E nenhuma de nós fuma, por acaso. Nenhuma de nós fuma, mas ele fez-nos sempre isto. Eles fizeram-nos sempre isto. Deram-nos sempre imensa liberdade, mas com a total noção de que tudo aquilo que fizéssemos também teríamos de lidar com as consequências. E foi espetacular.
Como é que chama o teu pai?
Espetacular. Elder.
Grande trabalho, é? Grande trabalho.
Mas olha, não foi sozinho. Não, homem, claro. Homem, não é logo, tipo, o homem não.
Não, o trabalho foi o pai que foi.
A Dona Lígia.
Uma Dona Lígia, grande beijinho. Elder e Lígia, os pais da Cláudia, a Cláudia Smedes aqui connosco. Acabamos assim a primeira parte do Primo, temos muito mais para falar. Há todo um rol de projetos e trabalhos que esta jovem já fez e queremos também dissecar um bocadinho. Vamos falar sobre isso na segunda parte do Primo, que é já a seguir, não faça nada, porque, Marco, quem mudar de estação, o que é que vai acontecer?
Deixa-me cá ver. Apanha um choque.
Um choque?
Apanha um choque.
Onde?
No corpo todo.
Ah, é?
Sim, sim, sim. As pessoas vão perceber que, se mudarem de estação neste momento, são eletrocutadas.
Okay.
Não é fatal.
Sim.
Mas vão ficar muito abandonados.
Mas mói, não é?
Mói muito. Eu não mudava.
É isso.
Fica com um fungo. É o tipo de choque que provoca fungo. Debaixo da unha.
Que há muitos choques desses, não é?
Há pessoas que têm florestas debaixo da unha.
É.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Pois, seja muito bem-vindo à segunda parte do nosso primo Nuno Marco. Hoje, quem é que é a nossa prima?
Temos a senhora dona doutora Cláudia Semedo, embaixadora do desenvolvimento.
É verdade.
2015. Cláudia, vamos agora esmiuçar algumas coisas da tua carreira. E se calhar algumas pessoas não se lembram que tu começaste na rádio a fazer de rato.
Rato micro.
Eu nunca ouvi a voz do rato micro. Tu ainda tens essa voz dentro de ti. Tu és ótima a fazer vozes.
Não se preocupem, eu explico. Não é complicado.
Fantástico. Para quem não sabe, isto é uma rubrica de uma outra rádio.
É um bom rato.
É, sem dúvida.
É um bom rato.
É uma rubrica de uma outra rádio, cujo nome começa por rádio e acaba em Renascença. Agora é a altura que tu devias dizer, pá, até não. Mas foi aí, ou seja, tu aí juntaste duas coisas que tu gostas. Eu sei que tu gostas de rádio e nós fizemos rádio.
Sim,
tu tens
adoro.
Gosto. E também o teu lado de atriz. Fala-nos lá desse início.
Que estava em formação. Porque eu fiz a micro com 14, dos 14 aos 16, que foi precisamente na altura em que entrei na Escola de Teatro de Cascais, na Escola Profissional de Teatro de Cascais. E foi brutal, porque eu era daquelas miúdas muito chatas que dizia à minha mãe: oh mãe, eu quero, deixa-me participar no Mini Show de Estrelas, deixa-me entrar no Zona Choque, deixa-me fazer não sei o que. Estava sempre a pedir. E a minha mãe, porque eu já tinha pouca coisa para fazer, não é? Fazia ginástica acrobática, era federada em hockey patins, dançava de batotoieto, dizia-me sempre: não podes, Cláudia, tens de te concentrar nos estudos, não sei o que.
Hockey em patins?
É uma espécie de uma renascentista.
Hockey em patins?
Oh yeah!
Sim, senhora!
Não te metas comigo! Não te metas comigo!
Não, sacas do stick e estou tramado, mas continua então! Querias fazer tudo?
Então, eu queria fazer tudo e a minha mãe segurou-me sempre um bocadinho nesse lado artístico de querer entrar em programas e fazer coisas. Mas finalmente, aos 14, disse-me: bem, então podes ir fazer lá a audição à rádio, mas se destes um milímetro às tuas notas! Sai já dessa porcaria. Pronto, mas agora é uma fã incondicional. Aliás, ela nem, coitadinha, nem queria que eu fosse para a escola de teatro, porque acho que os mães têm sempre esta preocupação de...
Os artistas, coitados.
Sim, os artistas têm uma vida um bocado precária. Que não é mentira. Mas pronto, somos felizes e acho que ela já percebeu isso e agora é uma grande fã. Mas na altura ficou assim muito, muito atrapalhada. Mas lá consegui fazer a escola de Cascais e o programa. E foi brutal, porque para já trabalhei com profissionais que continuo a admirar muito. Mariana Marques Vidal era quem conduzia o programa. E eu acho.
Já trabalhou
fabulosa.
Connosco, é muito grande, Mariana. Sim, muito querida.
Acho para já tem uma voz que eu ficava ali horas a ouvi-la. E depois é uma pessoa muito, muito especial. E nós éramos miúdos, não é? Ela estava com uma equipa de crianças, porque eu fazia o rato micro, depois havia um sapo, o crocas, e havia um pássaro, havia. Pronto. E foi uma experiência.
Os nomes parecem produtos da Feira da Praça de Espanha. Não são exatamente os originais.
Exato.
É o rato micro e é o sapo crocas.
Sim. Que namora com a Miss Poggy.
Sim.
Mas foi muito bom, porque andávamos durante o fim de semana, íamos para fora e conheci muitos artistas na altura. Fiquei muito amiga de João Pedro Paes, e era assim um orgulho para mim. Sim, e foi uma altura muito, muito feliz, muito trabalhosa, porque tinha a escola e depois ao fim de semana tinha a rádio, mas muito, muito gira, muito feliz.
Isso ditou um bocado a capacidade que tu tens de fazer vários projetos diferentes e tu continuas a ter muito essa sede de experimentar.
Continuo.
Tudo. E de não passar um bom desafio.
Continuo. E muitas vezes dizem: mas tu és o quê? És atriz, és apresentadora, escreves livros, fazes o quê? Eu faço um bocadinho de tudo, não sei o que me apetecer, porque acho que a vida, para mim, faz-me sentido viver a vida desta forma, que é, se a vida me dá uma oportunidade que eu quero, uma coisa que eu acho que me vou divertir, que pronto, que vou investir o meu tempo para fazê-lo bem, não é? Porque também não acho justo quereres fazer uma coisa só porque sim. Se a queres fazer, deves fazê-la bem e investir o teu tempo nisso. Já me esqueci do... Eu tenho isto convosco. Fico aqui
a
falar.
Estavas a falar das variedades de projetos.
Das variedades de projetos e do começo. Sim.
Porque acho que a vida faz sentido assim. Experimentar o mais possível e viver.
O que é que te faz dizer que sim a determinado projeto? É aquilo que tu podes contribuir para o projeto? No
acreditar.
Sentido, ou o que o projeto vai dar a ti, no sentido também de valor?
Acreditar, sim. E já troquei projetos que eram monetariamente muito interessantes por projetos que não me davam nada em termos monetários, mas que me davam muito mundo, muito interior. Já troquei projetos de televisão por teatro que ganhei 300 euros ao fim de 3 meses. Mas o que eu procuro é sempre o que é que me vai dar prazer. O que é que me vai divertir, fazer crescer, ensinar-me alguma coisa nova.
Sim.
É sempre por aí.
E nunca pensas. E nunca pensas. Eu admiro esse lado romântico, mas com a entrada na tua vida de uma pequena Alice, nunca pensas, é pá, se calhar agora tenho que pôr este lado mais romântico e idílico assim um bocadinho de lado, porque há contas para pagar e há coisas para fazer.
Não me perguntes qual, mas já fiz um projeto por isso. Por não ter a certeza do que é que ia acontecer a seguir e senti, bem, tenho que dizer que sim a este porque agora tenho uma filha.
Okay. Qual?
Desculpa. Não me podes perguntar.
Qual?
Isso.
É, ali só tem
não
uma.
Não podes perguntar.
Não, não, outro projeto.
Mas curiosamente é, ainda hoje continuo a dizer que seria a única coisa que mudava na minha vida. Porque eu quando não estou completamente alinhada,
sim.
As coisas não me saem bem.
Tu arrependes das coisas, bem. Ou seja, ou tentas tirar depois o melhor partido quando estás metida numa situação que depois,
eu
se calhar.
Vejo sempre o copo meio cheio.
Tu és uma eterna otimista.
Sim, é? Sim, sim. De todas as situações.
Eu lembro-me de ser contagiado pelo teu otimismo quando trabalhámos juntos, sim. E deu às vezes estar a pensar, não.
Fez-te escrever um guião, todo um guião.
É verdade. Não, isto não vai resultar. Não, e ela puxa pelas pessoas, ela espicaça. Sim.
Não, eu atiro sempre para o céu.
Sim, pois, seja para escrever um guião, seja,
pois, seja... Se embatermos ali com umas nuvenzinhas, pronto, se calhar na nuvem encontramos também alguma coisa gira para fazer.
Vou só confessar aqui uma coisa. Eu estava muito atrapalhado para me declarar àquela que é a minha mulher, a Ana Galvão, e esta senhora esteve ali a espicaçar.
Vai!
Sim. Ela vai dizer que não. Vai!
E não vês que ela gosta de conversar contigo.
Pronto, já viste, esta é uma ótima conselheira que aqui está.
Também tenho um lado cupido. Para cá também tenho um lado cupido muito grande.
Então, break, Cláudia, tu topaste que a Ana gostava do Marco também porque ela gosta de conversar contigo.
Não, ela
estava mais centrada no meu caso. Nós trabalhávamos juntos e estávamos por isso muito tempo juntos e eu lembro que ela suscita o desabafo. É uma pessoa que a gente está aqui, nhonhó, e pronto. Quem ouviste fora do contexto pensa, estão a falar de
amor.
Estamos a falar de amor. Estamos a falar de amor.
Eu acho que as mulheres têm esse sexto sentido mais apurado.
Sim, eu acho
que era claro. Percebe-se que era muito claro.
Pois, é verdade. Tu és uma visionária.
Percebia-se.
És uma visionária, não, tu és só uma mulher, não é?
Sim. Eu já tentei tirar o trabalho à Maia, mas ela não.
Olha, outra coisa que deixou amargurado na última semana.
Nos últimos dias, o horóscopo da Maia no Jornal do Rei da Manhã, sobre o meu signo, caranguejo,
estava errado.
Sempre mau. Não há um dia em que ela diga isto hoje vai ser um dia. Não. Vai ter problemas, vai ser mal entendido. Vai correr mal. Profissionalmente, péssimo. Vai perder muito dinheiro.
Bolas,
felizmente não tem acontecido nada do que ela diz. Mas pronto.
Mas tu sabes que mesmo esse lado otimista, a forma como eu lido com o horóscopo é completamente a forma como eu sou. Eu gosto de ler, tenho aquela curiosidade e gosto de ler. Se diz bem, acredito a 100%.
Se diz mal, diz mal.
Assim, estes também não sabem o que dizem.
É um bom espírito, é sim.
Olha, Cláudio, falavas no início da tua. Falavas há pouco, eras muito nova quando começaste no teatro e eu li uma entrevista tua em que tu disseste que portanto, iniciaste esse caminho para experimentar outras vidas.
Sim.
Eu adorei isso, portanto, vidas, várias experiências. E agora pergunto que vida ou que vidas é que te falta viver?
Tantas. Eu quando era pequenina queria ser tudo. Então, mas o que é que queres fazer? Quer ser psicóloga, quer ser advogada, quer ser bailarina, quer ser cantora. Cantora nunca me deram uma voz que me permitisse explorar. Mas
experimentar.
Quem sabe?
Mas uma coisa é cantar, outra coisa é gostar de cantar. Gostas de cantar?
Adoro. Isso massacra toda a gente que viaja comigo de carro. Massacra toda a gente.
Quando vês um bar com karaoke, de repente começas a encaminhar-te, não é? Eu entendo.
Sim,
isso.
Eu sou fuleira a esse ponto.
Qual foi a coisa mais incrível que cantaste no karaoke?
Whitney Houston, então.
Qual?
Clássico.
The greatest love of all.
Claro, não é? Clássico. Clássico. Pois. Depois tentei cantar uma que ela cantava com a Mariah Carey.
When You Believe.
Pronto, correu-me mal. correu um bocado mal. Até porque fiquei com a parte da Mariah Carey, correu um bocado mal.
A questão do karaoke é que pode correr mal. Ou seja, há uma predisposição para que... Aliás, quando corre bem é uma chatice.
Sim.
As pessoas veem alguém cantar bem...
Segredo para que a coisa corra bem? Ter toda a gente embriagada.
Eu não sei
se vocês já tiveram cá a Sónia Balacó.
Acho que a Sónia Balacó ainda não veio. Olha,
tem de vir.
É verdade.
Porque ela é a melhor companheira de karaoke de sempre. De sempre.
É sério?
A cara dos dois.
Não, é pá, eu nunca ouvi a Sónia a cantar.
A sério,
mas...
aquela menina é uma caixa de surpresas. É uma caixinha de surpresas.
Tem um excelente blog, há que dizer. E é gira.
É
uma poetisa.
É verdade.
Tu e ela são muito amigas?
Sim. Descobrimos-nos recentemente, mas descobrimos-nos profundamente.
Deixa-me só aqui estabelecer uma imagem na minha mente.
Espera.
Porcão badalhoco.
Ok. Sim, senhor. Nada mal. Vamos a isso então.
Lembras que isto é interessante e podem procurar na net, porque acho que isso ainda está disponível.
Não traz-te na net.
É verdade. Nós fizemos um episódio do À Vida em Marco que era sobre o facto de eu ver a Cláudia numa cena específica do filme Crime do Padre Amaro e depois de ver essa cena não conseguir lidar com ela na vida
mas
real.
Mas o que é essa cena tinha de especial?
Ela estava no.
Era cinema. Cinema é sempre especial.
Claro. Okay. Ela estava sem roupas e estava, pronto, numa situação.
Portanto, fazendo mais ou menos um paralelismo, era como se eu agora visse a Wanda Miranda num filme toda pelada, é isso?
Sim.
Okay. E o desconforto
que
isso.
E levar a cabo o amor.
Ok.
E ele nem conseguia falar com aquela cena.
Cheiro de desconforto no elevador, sim, é verdade. É verdade. Vão à procura disso, está na net. Não vou chamar na net.
Não, obrigado.
Isto é uma velha piada.
Sim. Mas como é que resolveste esse imbróglio?
Pai, não me lembro como é que aquilo acabava. Já foi há muito tempo. E sabes que eu sou uma pessoa de muita idade.
Ele deve ter visto outro filme qualquer com outra starlet.
Mas lembro-me que depois ia a uma consulta com a Maria de Vasconcelos. E a Maria de Vasconcelos cantava uma canção sobre mamas para eu poder desdramatizar o assunto.
Que tem tudo a ver com as canções que ela canta agora.
Claro, não tem nada a ver.
Mas era didática essa canção.
Hoje é um concerto da Maria hoje em dia.
Tenho que rever esse episódio.
Um concerto da Maria hoje em dia para as crianças. Então o que é que querem ouvir? E o pai de uma criança: aquelas mamas! Canta aquelas mamas! Olha, Cláudia, aos 14 anos disseste que queres estudar teatro, hoje o que é que dirias? Completa a frase. Quero.
Uau!
Fill in the gap.
Quero fazer um filme.
É?
Ai não, mentira!
Sabe, temos
mentira,
um projeto,
já te contei. Mentira,
agora já não é isso.
Não, mentira não, também é verdade. Quero fazer um filme. Mas agora quero.
Ok, tens três.
Concretizar...
Okay. Tens três. Um é quero fazer um filme. O segundo,
concretizar uma ideia sobre uma peça de teatro, uma ideia minha, para uma peça de teatro. Por isso é que eu preciso que tu digas ao Ricardo Araújo para me ligar.
Ricardo Araújo Pereira, vai ver, se não viste, vê o teu telemóvel, tens uma mensagem enviada por mim, ok?
Escrita
pela Cláudia, ok? Depois liga-lhe, que ela precisa falar contigo. Terceira coisa,
quero mudar o mundo.
Sempre difícil.
Vai tentando,
não é?
Mas é preciso que haja pessoas que estão dispostas a tentar.
A Ana Martins já está comigo.
Pronto, é isso.
Mas a Ana, no que toca a mudar o mundo e pôr mãos à obra, a nossa Ana Martins é a melhor do mundo.
Sim, então vá, antes de mudar o mundo, quero expulsar a preguiça do corpo humano.
Tu não tens essa preguiça?
Tenho.
Vezes acordas e dizes: epá, hoje vou ter que ir. Não quero.
Tenho.
Tão bom aqui na caminha.
Tenho, mas luto contra ela. Se bem que de vez em quando é bom estar na cama e descansar, e é necessário. Tenho de dizer isto duas ou três vezes e bem alto para ouvir bem: é necessário descansar. Mas eu acho que muita coisa não acontece porque nós não fazemos para que ela aconteça.
Uhum.
Acho que nós conseguimos mesmo. Claro que depois há situações extremas e, obviamente, que não dependem só das pessoas. Mas eu acho que nós conseguimos tudo aquilo a que nos propomos. Mas quando nos propomos com seriedade, não é? Com empenho, com seriedade, acho que nós conseguimos tudo.
Oh, Cláudia, eu tenho lido entrevistas tuas em que tu falas de um assunto muito interessante, que é a questão da discriminação, e tu falas, por exemplo, do teu lamento para, por exemplo, à partida ser difícil de fazer as três irmãs do Chekhov.
Sim, não, isso aconteceu, efetivamente.
Aconteceu mesmo.
Sim, aconteceu abrirem a audição, eu enviei o meu currículo e disseram-me logo: não tem perfil. que não tem perfil é mentira. Não tenho a cor que eles queriam na altura,
mas
se calhar.
Será que é assim tão importante no teatro?
Não é, não é. É
pá, tu fazes muito essa distinção entre televisão e teatro, no que toca a essa coisa da imaginação e de cada pessoa poder.
Eu desculpo um bocadinho mais a televisão. Porque a televisão assenta numa questão realista, não é? De facto, se calhar seria estranho eu surgir como filha da Lia Gama e do Nicolau Brainer sem que houvesse uma história de adoção ou de traição por trás, não é? Isso eu aceito. Não aceito que na televisão não incluam mais a realidade que nós temos, que é um caldeirão multicultural.
Sim.
Isso não aceito, porque com o poder que tem, o papel que devia ter devia ser de maior responsabilidade.
Mas achas que isso não acontece? É preguiça? É achar que não, isto não dá audiências?
Acho que há de ser um misto de muita coisa. Sim. Acho que é jogar pelo seguro, porque tem que agradar ao maior número de pessoas. Vives numa realidade caucasiana, portanto vamos pôr pessoas caucasianas. Pronto. Acho que pode haver essa acomodação. Também pode haver, sei lá, não sei. Não quero perder tempo com decisões idiotas, sinceramente. Mas à televisão não desculpo isso. Não desculpo não ser de facto uma amostra daquilo que temos na realidade. Mas desculpa um bocadinho mais esta questão de porque tem núcleos familiares e porque tem que fazer algum sentido e porque pronto. Isso desculpa um bocadinho mais porque assenta numa questão realista. Ao teatro, quer dizer, se eu em teatro finjo que sou criança, se eu em teatro finjo que sou homem, se eu em teatro finjo que estou em cima de uma cama e não é uma cama, é um tapete voador.
Claro.
Porque é que as pessoas têm de olhar e... Ah, pera, mas de branca ela não pode fazer. Espera aí. Pode fazer de tudo, mas de branca não. É estúpido. O teatro,
tapete voador, tudo bem. Agora de branca.
A premissa do teatro é precisamente essa. É a imaginação, é a brincadeira, é o fazer de... Portanto, aí fico mesmo mais irritada quando nós limitamos essa possibilidade, não é?
Tu irritada?
Fico. Eu sou meiga, sou doce, sou romântica, mas irrito-me. E sou teimosa, e sou chata de vez em quando.
Não é pessoa para mandar uma cadeira para o ar.
E tenho defeitos.
E já agora que falamos deste teu campo, deste teu lado de atriz, sim, em 2015, então que já se percebeu, estás tão imbuída e tão empenhada neste teu papel de embaixadora neste ano do desenvolvimento, como é que tens tempo e como é que fica esse teu lado, e que é um lado muito forte, o teu lado de atriz,
sim,
e de facto agora também estás com a peça Torga, como é que é conciliar isso tudo e o trabalho que isso
curiosamente
dá?
Curiosamente, este é o ano em que eu estou a fazer mais teatro do que nunca. Regra geral, eu consigo fazer uma peça de ano e meio. Vem assim meio a conta gotas, porque ou estou a fazer televisão, que me leva muito tempo, ou decidi estar um ano com a Alice, ou pronto. Este ano estou a fazer muito teatro e estou muito contente. Aconteceu uma coisa brutal, que foi depois de ter terminado a Escola de Teatro de Cascais, que era dirigida pelo Carlos Avilés, que foi meu professor. 14 anos depois, estou na companhia a fazer pela primeira vez uma peça com ele, que é o Torga, que estamos em cena até dia 30 de maio, de quarta a sábado às 9h30 e domingo às 16h. E para mim foi muito especial voltar à casa onde me formei, voltar à casa onde fui feliz. mas voltar já uma atriz amadurecida, porque 14 anos são 14 anos, não é? E a relação com o Carlos está a ser muito interessante. Voltar para fazer um autor que eu... Adoro o lado, porque eu tenho aquele lado romântico, mas eu sou muito revolucionária, sou muito inconformada, acima de tudo com as injustiças, mas sou muito inconformada com os abusos de poder. E o Torga era muito isto. Era um homem com uma perfeita noção do papel, da dimensão humana que nós temos. E muito era um lutador pelos direitos humanos. Portanto, está a ser um período muito feliz. Mas é com muito esforço que tento conciliar estas minhas vontades, estas minhas paixões todas, porque fica de ver horas à cama.
Não fales isso connosco. Não fales isso connosco.
Tantas horas à cama, vá que um dia à cama.
A minha cama pergunta-me: quem é você mesmo?
Sim, sim.
A tua cama vai-te penhorar.
Manda-me o cobrador do fraco. Sim, contratado pela minha própria cama.
Olha, e depois já tens outro projeto em mente no que toca ao teatro?
Já estou a trabalhar um novo texto, com uma vertente que casa perfeitamente com a minha missão enquanto embaixadora. Estou a preparar um texto para estar nas escolas, para falar de temas importantes na nossa formação enquanto seres humanos, de discriminação, a gravidez adolescente, a violência no namoro. Estou a preparar isso para estarmos durante um ano, a partir de setembro, nas escolas. E estou a preparar um outro projeto também no Teatro Experimental de Cascais, mas ainda acho que ainda não posso falar sobre
isso. Não pode, não pode, não reveles aí.
Mas é Shakespeare.
Não, é? Vamos a isso. Vamos a isso. Olha, eu ouço-te a falar e vejo tantos projetos que tu fazes aqui e ali, tão variados, e não deixo de pensar na letra do Variações. E pergunto se és um bocadinho como a letra do Variações quando ele diz que eu só quero ir onde não estou.
Não, eu não sou nada insatisfeita. Nesse sentido, não sou nada insatisfeita. Eu só faço tanta coisa porque é precisamente onde eu quero estar. E não tenho nada aquela coisa do estou sempre à procura de mais e melhor. Não, uhum. Não é isso. Eu, quando estou feliz, estou mesmo feliz e satisfaço-me com o que estou a fazer. Mas a verdade também é que os projetos em que eu entro são todos muito sazonais.
Sim.
Os projetos de como atriz, se tu não agarrares o próximo que queiras realmente fazer, quando acaba o que estás a fazer, que regra geral dura 2-3 meses, três, quatro meses entre ensaios e apresentações, depois ficas um bocado parada, porque tens de estar sempre a trabalhar no próximo, porque senão, infelizmente, não temos um país com uma política cultural efetiva que te permita seres artista neste país e não estares em constante preocupação com ah, e agora?
E agora que vou fazer?
Ah, e agora como é que eu pago a segurança social? E como é que eu pago a renda? Ai. Pronto, é um bocado isso.
Olha, já vês na Alice também esse teu lado muito de, por exemplo, de atriz?
Toda a gente diz que sim. Eu quero fingir que ainda não percebi nada.
Mas ela faz assim, diverte-te e é pantomimeira.
Muito teatreira, muito teatrista, muito, muito de filminho. Agora faz-me uma coisa quando eu digo assim, não pode ser Alice. Ela começa... Ué, bebê Alexandre, ué.
Mas quer fazer uma espécie de um choro cínico?
Porque, sim, do género, estou a chorar. Porque ela viu uma personagem que era o bebê Alexandre, que sempre que queria alguma coisa fazia um é. E ela começou a fazer.
O filho deve ter visto isso, porque ele tem muita... eles andam com essa mania.
É que ela não chora.
Papá, posso fazer isto? Não. Um é. Ele faz assim, tipo assim, está tipo, um é.
Porque não é um choro. E ela tem, e o mais giro é que ela tem noção e denuncia-se completamente que aquilo não é nada sentido. Sim. E depois começa assim a puxar a lágrima e diz-me assim: mamã, olha, lágrimas. Do género, agora é que tens mesmo de fazer porque
vai ser artista. Vai ser artista.
Lágrimas. Toda a gente diz que sim.
Olha, Cláudia, o tempo acabou, mas não já? Sai. Já, isto é para ser um instante a conversa.
Olha, mas tu és meu primo, pões aí uma cunha.
Olha,
isto um
como teu primo, és tu que acabas este primo com uma escolha musical aqui ao teu critério.
Sim, sim.
O que é que tu queres? Para acabar o primo, acabamos com o quê?
Whitney
Duas
Houston.
Pessoas. Olha, sim.
Ia ser.
Sim.
Olha.
Whitney Houston.
Qual é?
Sara Tavares com o Carlão, Crioula.
Ah, muito bem. Sim, senhor, então. Já tivemos os dois aqui no primo, que era
já,
Sara, que era
já,
o Carlão.
Sim, senhor.
Duas pessoas espetaculares.
É verdade, sim, senhor.
É verdade.
Cláudia, que seja um ano 2015 com muito trabalho, mas que entres em 2016 com o dever de que a coisa correu muitíssimo bem e sim. Feliz contigo mesmo e tenho a certeza que vai tudo correr bem.
E que estejas cá outra vez, depois de fazeres mais 575 mil claro projetos sim. Bem feitos.
Depois claro eu venho sim. Com o Ricardo Araújo Pereira para vos falar deste novo projeto.
Tu vais,
Ricardo, liga a miúda. Ricardo, liga a miúda. Ricardo, larga a revista Cristina e liga a miúda.
É verdade.
Pronto.
Mas olha, queres uma coisa curiosa?
Diz-me.
Eu sou Cláudia Cristina Ferreira Semedo.
Tu tens Cristina Ferreira no teu nome.
Oh yeah.
Isso é incrível. Tira-se o primeiro e o último nome e está lá Cristina Ferreira.
Está bem. Porque é que alguém havia de. Está bem, não sei.
Eu tenho Frederico Lobato dentro.
Já me ligaram. Já me ligaram. Ah, queremos que apresente este evento, mas tem de vir como Cristina Ferreira. E eu digo.
Bom. Nuno Marco, para a semana, quem é que temos aqui no primo?
Para a semana temos o Coisinho.
E na música?
E na música os coisos. Obrigado.
Os coisinhos estão sempre a brincar.
Sempre. Mas nós gostamos.
Mas depois cancelam,
por exemplo.
Temos cá outras pessoas. Então para a semana voltamos com os coisos e os coisinhos. Cláudia, um grande beijinho.
Beijinho.
Obrigado. Ficamos então com o Carlão e a Sara Tavares e para a semana voltamos e fazemos mais primos. Tchau, tchau.
Tchau.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Crioula, sabes bem. Crioula, já você.
Não alise o cabelo, por favor, não. Vai queimar até ficar um pavor em tu. Tu és perfeita como fez o Criador. És perfeita como fez o Criador. Não alise o cabelo, por favor, não.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!